As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma militar da Guarda Nacional Republicana com 28 anos foi atropelada na manhã desta quinta-feira na conhecida como Rotunda do Pinheiro, na Estrada Nacional 356, junto ao nó do IC9, Conselho de Orém. A indicação foi confirmada à ERT por fonte oficial do Comando Territorial de Santarém, da GNR, sendo que a operacional sofreu ferimentos considerados como ligeiros. Ainda assim, foi transportada para o Hospital de Leiria. A militar foi atropelada na sequência de uma operação que estava em curso no local. A própria Guarda Nacional Republicana foi mobilizada, assim como os bombeiros voluntários de Orém e a viatura médica de emergência e reanimação. Esta quarta-feira, 25 de outubro, ficou marcada pela realização da sessão solene de abertura do ano letivo do Instituto Politécnico de Tomar, ocasião que contou com a presença de José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna. Este é, sem dúvida, um dos maiores momentos do calendário anual do IPT, que encheu o Auditório Pacheco de Amorim com registro para a presença de presidentes de Câmara, entidades militares e religiosas, entre outras individualidades, algo que só demonstra a importância do Politécnico na a comunidade envolvente. Como manda a tradição, a sessão começou com o cortejo académico, a que se seguiu o período de intervenções propriamente dito. Isis Simas, presidente da Associação de Estudantes do Instituto Politécnico de Tomar, abriu o período de intervenções referindo-se a uma plateia cheia de esperanças e sonhos e disse que este ano letivo é uma etapa que serve de oportunidade para transformar o futuro.
Hoje, diante dessa assembleia repleta de esperanças e sonhos, celebramos não apenas o início de um novo ciclo académico, mas também a oportunidade de transformar o futuro. Este é um momento de renovação, de compromisso com a educação e de reforçar o nosso empenho no desenvolvimento intelectual e moral dos alunos. Nestes anos, aprendemos a conciliar de forma responsável os estudos com a diversão, pois estar no ensino superior não passa só por um clima de competição, mas também por integração, amizades e novas descobertas. Esses anos abrem um leque enorme de possibilidades para todos nós. Por isso, encorajo-vos a abraçarem esta nova jornada da melhor forma possível. Pois, como nos costumam dizer, estes vão ser os melhores anos das nossas vidas. No nosso percurso, podemos encontrar desafios, mas lembrem-se que é nos momentos de dificuldade que crescemos e evoluímos. Temos de abraçar o erro como uma oportunidade de aprendizagem e a perseverança como a chave para o sucesso.
João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, disse que esta sessão solene é o momento alto do ano letivo, reservando as primeiras palavras aos mais de 250 alunos que se juntam à comunidade pela primeira vez, assim como para todos os estudantes que continuam a confiar na instituição.
A sessão solene de abertura do ano letivo é o momento mais nobre da vida académica do Instituto Politécnico de Tomar, onde se reúne toda a comunidade académica e os nossos ilustres parceiros convidados para se iniciar mais um ano académico. A primeira saudação é para os nossos estudantes, em especial aos mais de 250 estudantes que se juntam a nós pela primeira vez. Quero felicitá-los e quero desejar-vos sucesso nos vossos estudos, que vos permitiram chegar ao ensino superior, desejando-vos os maiores sucessos no vosso percurso académico. Uma palavra de estima também para os estudantes que continuam connosco, consolidando o conhecimento e as competências, que desempenham um papel importantíssimo na integração e apoio na vida académica dos novos colegas, desejando-vos os maiores sucessos académicos e pessoais. Nesta jornada da vossa vida, vão certamente viver momentos de alegria, momentos difíceis também. De uma forma ou de outra, serão sempre momentos inesquecíveis. Aproveitem a magia deste tempo para aprender, para crescer, para viver. A base da vossa vida profissional e pessoal é, porventura, alicerçada nas vivências que vão experimentar durante esta etapa.
Registro então para a presença nesta sessão de José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, orador de um momento subordinado ao tema por uma cultura de segurança. O governante reforçou o contributo dado pelo Politécnico de Tomar à comunidade que o envolve, catalogando-o como uma força de desenvolvimento da região.
A garantia do contributo que este Instituto dá para os denominados territórios inteligentes, que são os territórios que aproveitando o saber e o conhecimento construído na academia, mas construído na prática do quotidiano, acabam por fortalecer as regiões, por promover a coesão e por garantir o desenvolvimento económico, social e territorial. Felicito e em si todos os demais membros do corpo diretivo deste Instituto. Devo dizer que desde há muito ouvia falar do Instituto Politécnico, por um professor que hoje aqui já não está, o Dr. Manuel Monteiro, que aqui julgo que foi professor e que tendo sido colega, meu colega na Universidade de Lusíada, no Porto, em Lisboa, muitas vezes me falava, bom, agora vou partir para o Instituto Politécnico de Tomar, onde julgo que deu aulas durante muito tempo. Quero, por isso, dar conta de que é para mim um gosto aqui estar hoje e uma honra poder participar nesta cerimónia convosco. A constatação dessa relação com o território está bem expressa na partilha dos resultados no ensino e da sua produção científica com o conjunto da sociedade e com o contributo que tem vindo a dar para o avanço do conhecimento. Como aqui foi dito pelo Sr. Professor, é também pautado pelo registro de patentes e pela publicação dos artigos científicos. Não apenas, portanto, do ponto de vista conceptual e teórico, mas também do ponto de vista da sua aplicação na melhoria, na evolução e no progresso do conjunto da sociedade.
Momento alto no Instituto Politécnico de Tomar, sessão solene de abertura do ano letivo, uma sessão marcada por um balanço daquilo que tem sido o trajeto do IPT e também um olhar para o futuro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os serviços de proteção civil da Câmara de Tomar realizaram na manhã desta quinta-feira um simulacro em resposta a um cenário de acidente com matérias perigosas, precisamente no nó de saída da A13 para o IC9, sentido sul-norte, e na albufeira da barragem do Carril. Este exercício implicou o corte da saída referida, bem como condicionalismos de trânsito na A13, no IC9, nas restantes saídas do nó entre ambos e nas vias de acesso à zona da barragem. A ERTS acompanhou os trabalhos, precisamente pelo jornalista Vítor Melenas.
Realizou-se na manhã desta quinta-feira, no nó de saída da A13 para o IC9, sentido sul-norte, e na albufeira da barragem do Carril, um cenário de acidente com simulacro. Tratou-se de um cenário que envolveu matérias perigosas e que pretendeu provar a capacidade de reação dos agentes de proteção civil e testar as estruturas de direção e coordenação, assim como de operação, definidas no Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. No final do simulacro, no final do exercício, o Comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar, Humberto Morgado, fez para a ERTS um balanço do simulacro.
O exercício de âmbito municipal foi realizado, nomeadamente para testar o Plano Municipal de Emergência. O intuito foi termos um derrame, ou melhor, um acidente rodoviário com um veículo de matérias perigosas, um caminhão que transportava gás óleo, e, por infelicidade, junto à barragem do Carril. E esse é um dos mecanismos, digamos assim, para a ativação do Plano Municipal de Emergência. Tivemos aqui, ou melhor, foi reunida aqui a Comissão também Municipal de Emergência, inicialmente no quartel, com os vários elementos, o Presidente da Câmara, Presidente de Junta, GNR, PSP, Autoridade de Saúde Local, a Segurança Social também. E em termos da ocorrência em si, foram ativados nomeadamente os bombeiros do município de Tomar, através do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil. Foi acionado também a equipa especializada em matérias perigosas dos bombeiros chapadores de Coimbra, uma vez que é a unidade especializada mais próxima, que também interviram, ainda estão a intervir no local. E depois tivemos também aqui o acompanhamento pelo INEM e pelo nomeadamente na triagem das vítimas e no transporte dos civis tomados. Utilizamos também algo pela primeira vez, em exercício, esperemos que não seja necessário, que foi uma barreira de contenção aquática, ou seja, quando tivemos o derrame para a barragem, nós temos os chamados chouriços, ou seja, uma barreira de contenção em que utilizamos a embarcação para colocar isso e fazer, digamos, a absorção do hidrocarboneto, neste caso do gasóleo. Em termos do evento, nós conseguimos mobilizar, nomeadamente, 43 elementos, desde bombeiros, INEM, Cruz Vermelha, GNR, PSP, aqui também os serviços municipais de proteção civil, também foram convidados para assistir dos concelhos limítrofes, porque não nos afeta só a nós, como é óbvio. E de uma forma geral, acho que correu bem, nós tivemos também associado a isso, ou seja, ao derrame do camião, um acidente, a posteriori, em que aqui também tivemos, e no âmbito também do exercício, a colaboração da Agende, ou seja, a exploradora da autoestrada, em que a carrinha da Agende foi abalroada, causou um ferido deles e dois veículos vieram parar junto da barragem, onde tivemos mais três feridos e resultou também um morto. Ou seja, o balanço geral acho que é positivo, os exercícios servem para isso mesmo, não só pela questão da ativação do plano, mas também pela interação das várias entidades.
Simulacro a larga escala sem tomar, precisamente na A13 nó do IC9, simulacro em resposta a um cenário de acidente com matérias perigosas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Nabão voltou a ficar com um rastro de poluição como consequência da chuva intensa que tem caído no decurso dos últimos dias. A zona do chamado Pardão, próximo da zona desportiva, é disso mau exemplo, com uma mancha de espuma com tons acastanhados e com um odor que comprovam, uma vez mais, um episódio de poluição. O assunto já se arrasta há anos e não terá solução para breve, pelo menos se tiver em consideração as recentes declarações de Hugo Polito Pires, secretário de Estado do Ambiente, em recente visita a Tomar-se em junho último, onde empurrou a resolução dos problemas para daqui a 2-3 anos. Gurada que ficou, a promessa de um investimento de 20 milhões foi dada como certa pelo anterior Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.
As obras Netar contribuirão para a despoluição do rio e, no futuro, nós aprovaremos também o PENSARP, que é um plano nacional para abastecimento de águas residuais, abastecimento de águas e águas residuais, em que estarão previstas verbas no PT 2030 também para problemas ambientais e no próximo quadro comunitário existirão verbas para a despoluição dos rios e para intervir nestas redes hidrográficas. Passo a passo nós vamos tentar acelerar o combate às alterações climáticas.
Quando fala de futuro, é capaz de ser mais específico relativamente à resolução efetiva aqui do problema de poluição?
Não, quer dizer, isto tem que haver projetos, tem que haver uma série de passos que têm de ser dados, e eu julgo que está aqui a APA que me pode ajudar, mas que nós nos próximos anos, 2-3 anos, teremos este problema provavelmente a caminhar para a resolução. Quer dizer, nunca sei se isto se pode falar da resolução plena de um problema de poluição, porque há sempre alguém que faz uma descarga ilegal, que faz coisas, mas esse combate, julgo que nós no próximo PT 2030 conseguiremos dar resposta a esse flagelo.
Nessa mesma visita é importante recordar também as palavras de Pimenta Machado, vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, que deixou clara a incapacidade da Etar de Ceiça, situada na Sabaxeira, para fazer face à acumulação das águas pluviais com as residuais, situação que ocorre pela falta de separativos.
A poluição, muitas vezes, resulta de quê? Tem muita chuva, a chuva entra, a rede é unitária, entra para dentro das tubagens, estão preparadas para transportar, e depois sai pelo luxo, sai pelas caixas de visita e vai para o rio. E, portanto, tem essa dimensão, no fundo, para minimizar o efeito da precipitação sobre aquilo que é o transporte, no fundo, das águas residuais.
Mas esses problemas vêm a norte da cidade.
Claro, vêm a norte. É um pouco, e não há aqui só em Tomar, existe em todo o país. E, portanto, na zona mais histórica, é sempre difícil para as águas residuais. Há um caminho que o país está a fazer. Aqui estamos a fazer dois vivas. E sublinho, está a ser feito. Também na Etar está a ter um tratamento complementar, mas de facto o problema da Etar, com toda a franqueza, é quando há muita chuva, aflui muita água, que verdadeiramente a água da chuva misturada com o esgoto, e a Etar não está preparada para tratar, no fundo, esse volume de água residual. Exatamente. Então, o que é que se fazer? É trabalhar a montante. É separar as águas residuais das águas fluviais.
Rio Nabão, em Tomar, voltou assim a ficar com um rastro de poluição como consequência da chuva intensa que tem caído no decurso dos últimos dias.
Rádio Air, informação.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, garante que está a acompanhar ao dia a delicada situação da CGM Cerâmicas, empresa situada na zona industrial e que recentemente avançou para o despedimento de mais de 100 trabalhadores, cenário que já tinha sido denunciado pelo sindicato representativo. Aliás, em declarações à agência Lusa na última semana, António Amaro Costa, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica, assegurou que até então ainda faltava liquidar 13 dias do salário de outubro, para além das indemnizações. Em reunião de Câmara, Pedro Ferreira abordou o tema e disse então que tem estado em contacto com a administração da empresa, que, refira-se, continua a laborar com cerca de 6 dezenas de funcionários. Nesta altura, assegurou o autarca, as maiores preocupações centram-se com quem ficou desempregado.
Lamentar, e como é público, temos uma empresa com particulares dificuldades na zona industrial de Torres Novas, como sabem, e tem-se escrito muito e lido muito e em todo o tipo de comunicação sobre a CMG. Eu tenho a certeza que os empresários não vão levar a mal eu abordar aqui este tema, mas tenho tido regulares contactos com a empresa para acompanhar a situação. A empresa ainda continua a laborar com cerca de 60, à volta de 60 empregados. Estão a tentar resolver múltiplas situações que têm a ver, obviamente, com a parte da sobrevivência da empresa, mas ainda ontem, para também dar uma informação mais atual aqui à Câmara, caso se falasse nisso ou não se falasse, falaria eu, porque nos preocupa os que já estão desempregados e desempregadas, e por isso é uma situação que a Câmara está a acompanhar ao dia, como se costuma dizer, e a procurar soluções, sobretudo, para as pessoas que estão desempregadas, que são mais de 100. Entretanto, também dizer que é um setor que tem vindo, segundo a justificação que me deram, e eu depois confirmei, o setor da cerâmica há 3 ou 4 situações no país similares à que está a acontecer aqui em Torres Novas. Esperemos que todas elas consigam ultrapassar as dificuldades.
Situação preocupante na CGM Cerâmicas em Torres Novas. Mais de 100 trabalhadores já foram despedidos. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje da autoria de Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de fazer uma reflexão sobre o empreendedorismo. É uma palavra de facto muito utilizada e aplicada a muitos domínios científicos, mas sobretudo à área de turismo. Uma abordagem ao empreendedorismo que tem vindo a atrair alguma atenção é o empreendedorismo sustentável. Vivemos numa era em que falamos muito em sustentabilidade e o que é certo é que também no empreendedorismo a questão da sustentabilidade também é aplicada. Portanto, considera-se então que o empreendedorismo sustentável visa acima de tudo trabalhar com produtos e negócios sustentáveis que gerem lucro, mas que se monitoriza, por exemplo, o impacto social e ambiental desse negócio ou empresa. Por isso, pode dizer-se que a principal característica do empreendedorismo sustentável encontra-se focado numa gestão humanizada, seguindo uma perspectiva de serviços e produtos em sintonia com o meio ambiente, o que requer, de facto, criar determinados hábitos em consonância com este tipo de gestão e o que também envolve traçar metas concretas para a adoção de práticas mais conscientes, provocando mudanças culturais e organizacionais. Um pequeno exemplo destas práticas pode passar simplesmente pelo levantamento e monitorização da quantidade de desperdícios que são realizados por determinada empresa ou determinado negócio. Por exemplo, algo simples como copos de plásticos, consumo de energia elétrica e água são algumas adaptações que se têm, de facto, verificado no campo de atuação mais consciente e que se encontram enquadradas no empreendedorismo sustentável. E isto poderá significar que empresas sustentáveis têm, de facto, boas práticas de governança. Ora, fica claro e refletindo nestas questões que todos nós, de uma maneira geral, poderemos melhorar no sentido de assumir um perfil de empreendedor sustentável, mas claro, para isso é necessário adotar algumas mudanças de hábito, como por exemplo, como já disse e referi, evitar desperdícios e investir num consumo consciente. Agindo desta maneira, conseguiremos, estou certa, contribuir para este trilho futuro que tanto se fala, o da sustentabilidade, que aqui neste caso, nesta reflexão de hoje, se enquadra no empreendedorismo sustentável.
Eunice Lopes aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.